Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o aula de biologia e nele eu vou continuar falando com você sobre citologia, mas agora eu vou entrar em umas organelas mais específicas, ok? Começando pelos centríolos, que são basicamente tubinhos amembranosos, então tubinhos que não têm membrana, que ficam ali no centrosomo das suas células e que vão ser formados de 9 triozinhos de microtúbulos periféricos, então a bolinha formada de 9 trios de microtúbulos com um parzinho de microtúbulos central, ok? Isso aqui é uma das poucas coisas que nessa bateria de áudio de terceiro ano eu viro pra você e eu falo assim, provavelmente você não lembra disso. Porque os centríolos a gente não dá tanto assim no ensino fundamental. Então seria legal se você pudesse abrir o Google aí e ver uma representação gráfica do que eu tô te falando. Porque vai ser, talvez seja um pouco mais difícil de você imaginar, porque a gente não usa isso tanto no fundamental, ok? Mas enfim, os centríolos, apesar da gente não estudar tão frequentemente, eles estão presentes em quase todas as células, certo? Só que não vai ter centríolos são os fungos, os procariontes, então as bactérias, e os vegetais superiores, que se você não lembra o que são aqueles que você estudava de gimnosperma, angiosperma, etc, 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 ok? Mas tá, o que eu realmente quero que você saiba aqui sobre os centríolos? Eu quero que você relacione centríolo com estrutura locomotora. Por quê? A principal função desses centríolos é fazer a divisão celular. Lembra aquele fuso mitótico, aquela mitose, aquela multiplicação que eu te falei que as células fazem? Então, ela vem justamente através desses centríolos. É deles que vêm os cílios, que são, por exemplo, as estruturas de locomoção dos paramécios, e os flagelos, que são aqueles rabinhos que os espermatozoides, por exemplo, têm para poder nadar ali pela tuba uterina, certo? Então, esses cílios, esses flagelos, as estruturas de locomoção vão vir de uma mesma origem, que são os centríolos. Mas entre si, eles vão ser diferentes, né? Os cílios, eles são mais curtinhos que os flagelos. O flagelo é como se fosse um único rabo grandão. E os cílios são vários e curtinhos. E eles vão se movimentar de jeitos diferentes. Para você fazer a locomoção por cílios, você vai ter um movimento de vibração, um movimento vibrátil. E os flagelos vão ter um movimento serpentiforme, né? Eles vão se movimentar como se eles fossem realmente aí uma serpente, uma cobra, uma caudinha, né? Que vai meio que se balançando ali de um lado para o outro. Mas isso aí, imaginando, eu acho que dá para você ter uma noção. O que eu queria era que você relacionasse essas estruturas aí locomotoras aos centríolos, porque é deles que vem essa divisão celular que vai originar essas estruturas, ok? Fechamos, podemos passar aqui para o próximo, que hoje eu vou falar com você sobre ribossomos. Ribossomos, eu tenho certeza que você sabe o que é. Isso aí você já tem uma ideia, você já ouviu na sua vida, certo? Que são os únicos componentes citoplasmáticos universais. Como assim? Não existe célula que não tenha ribossomo. Grude isso na sua cabeça. Qualquer célula que você achar, não importa se ela é eucariótica, se ela é procariótica, se ela é animal, se ela é vegetal, não importa, ela vai ter um ribossomo, certo? Eles são universais e eles são amembranários também. A gente não vai ter aquela membrana biológica que eu te falei que a gente tem em algumas estruturas quando eu estava conversando com você sobre membrana. E aí aqui em ribossomos vai ter muita coisa que eu quero que você entenda, porque eles são muito importantes. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre ribossomos é que eles vão se originar no nucléolo, certo? Eles vêm ali do nucléolo e a função principal deles é fazer a tradução. Como assim? O ribossomo vai ser formado por duas subunidades de RNA e proteínas. Então você vai ter pedacinhos de RNA unidos a proteínas formando esses ribossomos, certo? Eles vão ser diferentes nas células eucariontes e procariontes, eu te falei que eles estão presentes em todas, mas eles vão ser diferentes. Nas procariontes, a gente vai ter 70 subunidades de RNA, então a gente vai ter 70 pedacinhos de RNA, e nas eucariontes a gente vai ter 80 pedacinhos de RNA. Esses pedacinhos de RNA, essas subunidades, né, vão ser o que a gente vai usar para fazer a síntese dessas proteínas que eu te falei que se juntam aí a essas subunidades. Então, uma das funções aí que a gente vai ter envolvendo os ribossomos é a de síntese proteica. Mas a principal, como eu te falei, vai ser a tradução do RNA mensageiro. Lembra quando eu estava te falando de comunicação intercelular? Eu te falei que alguém precisaria traduzir aquele RNA mensageiro para poder transmitir a mensagem. Quem vai fazer essa tradução é justamente o ribossomo, certo? E você consegue achar esse ribossomo em dois lugares diferentes. Ou você vai achar ele como um polissomo livre de retículo, ou você vai achar ele associado a uma membrana do retículo. Como assim? Calma que eu vou explicar. Quando ele não estiver grudadinho no retículo endoplasmático, que eu vou te explicar o que é mais pra frente, ele vai ser um polissomo, ou seja, ele vai ser uma proteína, basicamente, que a célula vai usar como uma estrutura intracelular mesmo, certo? Então vai ser o que vai compor ali as enzimas, os microtúbulos, etc, etc, quando eles não estiverem grudados no retículo. Quando eles estiverem grudadinhos ali na membrana do retículo endoplasmático rugoso, lembrando que é só no rugoso, certo? O liso não vai ter ribossomos. Quando você achar esse ribossomo grudadinho ali na membrana do rugoso, você vai ter um outro tipo de proteína que vai ter possibilidade de exportação. Ou seja, o complexo Golgi vai pegar essas proteínas, vai empacotar elas em organelas e vai mandar para fora da célula. Então, se elas estiverem livres do retículo, elas são polissomos usados pela célula internamente. E se elas estiverem grudadas no retículo, o complexo Golgi vai empacotar para mandar essas proteínas para fora, certo? Isso é o que eu queria que você entendesse de ribossomo. Pegando o gancho, aproveitando que eu já tô aqui falando com você mais ou menos sobre retículo, eu vou te explicar logo o que é retículo endoplasmático nesse áudio mesmo, certo? Porque eu acho que a gente tem um tempinho e aí eu tento fechar tudo em dois áudios com você. Basicamente, o retículo endoplasmático vai ser uma rede endomembranosa lipoproteica de túbulos e cisternas. Calma. Você vai ter uma rede de membranas que ficam dentro da célula, certo? No meio intracelular, que vão ser formadas por lipoproteínas. Lembra que eu te falei que toda membrana vai ser lipoproteica? Então, aqui não é diferente. O retículo endoplasmático vai ser lipoproteico e ele vai ser formado por túbulos, por tubinhos e por cisternas. E ele pode ser de dois tipos. Ou ele vai ser rugoso, né, retículo endoplasmático rugoso, ou ele vai ser liso. Essa diferença eu já te expliquei. Eu te disse que no rugoso você vai ter ribossomos grudadinhos nas membranas, né? São esses ribossomos aqui, por exemplo, que vão trazer as mensagens do RNA mensageiro. Então aqui você vai ter alguns ribossomos grudados para poder fazer essa tradução, para fazer a síntese proteica que eu te falei ali com as subunidades, lembra? Então ele vai fazer a síntese daquelas proteínas que eu te disse que o complexo Golgi ia empacotar para exportar depois. O que inclusive é um processo que, apesar de não cair tanto em questões específicas, talvez você precise saber para você construir um raciocínio geral. Então é legal que você saiba que esses ribossomos aí que vão fazer a síntese proteica, que vai mandar as coisas pro complexo Golgi, né? Quando eles terminarem de sintetizar aquela proteína, de formar aquela proteína, eles vão jogar essa proteína no lúmen. O que é o lúmen? Lembra que eu te falei que o retículo endoplasmático rugoso tem dobrinhas? Então, o lúmen é o buraquinho que você vai ter entre essas dobras. Doblas é ótimo, né? Entre essas dobras. E aí, quando você joga essa proteína no lúmen, ela vai meio que sendo transportada até o complexo golgiense, que é onde ele vai empacotar e exportar essa proteína para o seu corpo usar, certo? Então, tudo isso aí vai acontecer através dos ribossomos que ficam grudadinhos ali no retículo endoplasmático rugoso. Já o retículo endoplasmático liso, que eu te falei que não tem ribossomos, vai ter uma série de outras funções e de outras estruturas, certo? Aqui você vai ter a síntese de lipídios e colesterol junto com corticoides, então não vai ter síntese proteica aqui, certo? Você vai fazer síntese de outras coisas, então você vai ter os esteroides, né, que são esses hormônios, esse colesterol que eu te falei, você vai ter os lipídios todos sendo sintetizados aqui, então, por exemplo, a glândula adrenal, as glândulas sexuais, né, que vão produzir ali estrógeno e testosterona, todas elas usam muito retículo endoplasmático liso, porque ele tem muito essa função de produção. E além da síntese dessas substâncias aí, ele também vai ter outras duas funções muito importantes. A primeira é a inativação de substâncias tóxicas. Então, por exemplo, existem algumas células do fígado, né, os hepatócitos, que podem acabar recebendo substâncias que seriam tóxicas para o seu corpo. Então, por exemplo, você sabe quando você bebe álcool, que é uma coisa que não faz bem para o seu organismo, ele vai ali para o seu fígado, né? E você precisa que esses hepatócitos, essas células hepáticas, células do fígado, destruam, inativem aquelas substâncias que podem ser tóxicas para você, para que elas não te prejudiquem. E ela vai fazer isso, esses hepatócitos vão fazer isso, através do retículo endoplasmático liso deles, certo? Então, aqui no retículo endoplasmático liso, você vai ter síntese de lipídios e de hormônios, você vai ter inativação de substâncias tóxicas e você vai ter armazenamento e liberação de cálcio. Como assim? Lembra quando eu tava falando com você sobre contração muscular? Que as fibras musculares precisavam contrair? Então, elas usam muito cálcio para poder fazer essa contração. E esse cálcio vai ser justamente armazenado e liberado aí no retículo endoplasmático, que nessas células musculares vai poder ser chamado de retículo sarcoplasmático, certo? É um nome mais específico, uma nomenclatura mais específica, que algumas provas usam quando você está falando de fibras musculares. Uma coisa legal de você saber aqui também, isso aqui mais como curiosidade, mas que é legal de você entender, é que no retículo endoplasmático liso a gente vai ter a formação do colostro. O colostro, se você não sabe o que é quando a mulher ela acaba de ter filho e ela começa a amamentar, ela gera um leite nutritivo, então leite que é bom pro bebê porque dá tudo que ele precisa. O nome desse leite é colostro e ele vem justamente aí desse retículo endoplasmático liso por causa de todas as sínteses que ele vai promover. Esse áudio vai parar por aqui e aí no próximo áudio eu espero que eu finalize com você essa parte toda de organelas falando com você sobre complexo golgiense e lisossomos, certo? Mas isso vai ser só no próximo. Te espero lá, um beijo, tchau!